tarde, doutores. Tudo certo com vocês?
Salve, pessoal.
Salve, salve.
Bom, como a gente não combinou nada, sei lá, quem quer contextualizar o porquê a gente convidou o grande Becas para nos esclarecer e nos iluminar hoje?
Cara, eu acho que eu posso falar um pouquinho. A gente aqui começou essa brincadeira de conversar primeiro sobre Bitcoin, mas inevitavelmente a gente acaba caindo em assuntos políticos, né? Em questões de filosóficas e políticas de como a gente tem que se estruturar como sociedade e como são os melhores caminhos para fazer isso. E aí a gente entra muito nas discussões do papel do Estado e de se a gente precisa de mais Estado, de menos Estado, de nenhum Estado. E a gente viu que, isso ainda é um assunto muito polêmico, assim, muito sensível para as pessoas têm opiniões muito fortes. Deu para ver, assim, nos episódios que a gente tentou puxar mais esses tópicos, as reações das pessoas são bastante acaloradas, assim, né? Então a gente achou que fazia sentido tentar abordar mais esse lado, falando do Bitcoin ainda, mas talvez falando um pouco do lado político do Bitcoin, do lado que ele da função dele no mundo de Estado, né, com Estado, sem Estado, enfim, e tentar, enfim, fomentar essa discussão num ambiente um pouco mais plural, assim, porque a gente viu que realmente as pessoas são muito polarizadas e mesmo dentre nós três aqui, a gente tem diferentes visões de o que é o apesar de todos sermos bitcoinheiros aqui, né, todo mundo acreditar que é um caminho, o nível faz diferença, né, o nível desse caminho, qual é o degree de libertarianismo que cada um tem. E é engraçado porque às vezes de você não estar num extremo, você, coitado do Kenu, acho que eu também já fomos atacados de comunistas aqui, mesmo eu me considerando. Pois é. Então, eu não sei, eu acho que a gente podia. Queria ouvir primeiro de você se você concorda assim, que esse ainda é um assunto super sensível, talvez entender por que você acha que esse é um tema tão sensível. Acho que esse pode ser um começo de tentar explorar por que isso é algo tão sensível para as pessoas.
Eu acho que é sensível porque qualquer tema político é, né? E infelizmente, a política, o debate político é muito clubístico, né? Em vez de, é muito raro alguém olhar para um programa, né, para decidir se é melhor que o outro, né? O pessoal já tem ideia feita e pronto, é quase como ser do Flamengo, ou do São Paulo, ou do Corinthians. É muito raro ver um debate a sério, né, em que a pessoa de fato ouve a argumentação, de fato está aberto a entender um pouco uma perspectiva, eventualmente mudar em alguma área. Eu acho que é isso, é só porque toca o tema político, e o tema político é tipicamente clubístico.
E eu acho que eu podia fazer uma pergunta para todos vocês, porque acho que esse debate de a gente quer mais Estado, menos Estado ou nenhum Estado, né? Eu acho que é um espectro, né, de um degradê. Eu acho que seria bom talvez a gente definir, talvez para cada um, o que é o Estado. O que você, quando alguém fala a gente precisa de mais Estado, menos Estado, nenhum Estado, o que as pessoas estão pensando? Porque eu acho que às vezes a linguagem confunde as pessoas. E complica a comunicação porque a pessoa está falando uma coisa e a pessoa pode estar imaginando outra, assim. Então, não sei, queria ouvir de todo mundo aí, na verdade. Quando vocês falam, assim, no papel do Estado, o que vocês estão imaginando?
Então, é que tem sempre aquela diferença entre o mundo como ele é e o mundo como eu gostaria que ele fosse. No mundo como ele é, o papel do Estado é roubar meu dinheiro para comprar mais lagosta para o Gilmar Mendes e para o Xandão. Então, por isso, assim, tipo, por que esse discurso, esse debate inteiro é tão contaminado? Na minha visão, é porque o mundo como ele é muito diferente do mundo como eu gostaria que ele fosse. em outras palavras. Tipo, não dá para a gente ficar pensando no Estado do ponto de vista teórico e como ele deveria ser e como ia funcionar bonito as instituições e girondinos jacobinos, Montesquieu. Tudo isso soa bonito, mas chega na prática, a gente tem só um bando de filha da puta no poder. Então, meio que a teoria bonita cai por terra. Então, assim, a minha visão, basicamente, é que eu quero o Estado o menor possível, o mais atrofiado possível, porque, sendo bem sincero, a minha experiência como brasileiro não é uma experiência positiva em relação ao Estado.
Mas quando você fala o menor possível, por que você não fala só zero possível? Porque você fala, eu não quero que tenha Estado.
Porque eu não acredito
porque, assim, viável. Tem uma diferença na... A diferença está nos detalhes, né? O diabo está nos detalhes. A diferença entre nenhum Estado e um Estado mínimo é uma diferença muito grande. A diferença entre não ter Estado e ter um Estado mínimo. E eu acho que é aí onde eu acho que tem, tá o pulo do gato, assim, né?
Ó, o pessoal vai ficar chateado com o que eu vou falar agora, então. Mas assim como eu gostaria de ser astronauta, assim como eu gostaria de ter ido para uma Olimpíada, eu gostaria que fosse viável não ter Estado. Mas eu acho que isso são utopias, isso não são realidades. Assim, eu acho que o Estado é uma emergência natural de um macaco que tem cultura e se organiza em bandos cada vez maiores. A gente passa do Estado tribo para um Estado maior de civilização e, sei lá, se a gente quer chamar essa organização de Estado ou de outra coisa, mas é uma coisa natural esse ser que é cultural e se conecta via diálogo a se organizar. E... Então, para mim, quando os agrupamentos são maiores, vai surgir uma organização maior. Se isso vai ser um Estado privado, ou se isso vai ser o Estado público que a gente conhece, etc., para mim, no fundo, acaba sendo ruído, sabe? Porque, assim, vai ter uma galera que vai estar mandando em outra galera e vai estar mandando no que outra galera pode fazer ou não, porque eles vão ter o monopólio da violência. Daí, como são as definições técnicas e o detalhe, para mim, realmente é ruído. Eu nunca parei para pensar muito e não... Sei lá, o assunto de hoje, minarquismo, libertarianismo, etc. Eu nunca, antes de começar a estudar o Bitcoin, eu nem sabia que existiam essas definições.
A gente já discutiu muito aqui, Becas. Inclusive, uma honra ter você aqui conosco. Tá, o Lorenzo, que está aqui me zoando nos comentários, comentou no Slack da Bipa que você é um dos quatro cavaleiros da hiperbitcoinização brasileira e eu definitivamente concordo com essa definição. E eu mesmo já me coloquei como esquerda aqui em vários episódios e vim até caracterizado aqui como Marx, como o Miguel me colocou. E por que que eu digo isso? Porque eu realmente, pô, na minha cabeça faz sentido o Estado defender ou ajudar, enfim, é difícil definir isso, os mais fracos, talvez, ou os que... Pô, alguém que está passando fome, a gente já teve muito essa discussão, né? Até que dor que faz sentido o Estado ajudar ou não? Vai ter gente que vai defender que seja não passar fome, vai ter gente que vai defender que ele tem que cuidar da sua comida, né? Igual teve nessa semana, inclusive, aquele protesto das moças jogando sopa na Mona Lisa. Fiquei curioso qual sopa que era, defendendo que o Estado ajude em qual comida que o povo vai poder, enfim. Então, usando um pouco do seu conhecimento aqui, porque eu, depois de muitas discussões, alguém virou para mim, até foi numa viagem agora, falou, pô, não, você é um minarquista. Existe o minarquismo. E aí o Leta comentou lá no grupo do podcast, pô, o Becas é minarquista e foi até um pouco da origem, a gente falar, pô, vamos trazer ele para bater um papo. Então, sim, se você puder ajudar a gente aqui a definir esses polos, né? O que, que seria um anarcocapitalista? Quantas palavras dá? Não sei se dá para dar definições objetivas, né? Mas um anarcocapitalista, um liberal, um minarquista, e acho que o espectro seria um esquerda, né? Que, enfim. Sim.
Não, até mais graus. Deixe-me, então, começar a responder, porque é um tema interessante e de fato, eu, ao contrário do que eu estava dizendo dessa questão do clubística, eu sou uma pessoa que gosta de política. Para mim, é um prazer falar de política e discutir política, não é algo negativo. E desde pequeno,
Eu desde muito pequeno, curiosamente, eu sempre fui de direita e sempre tive uma linha muito parecida. Não tem nada de errado as pessoas oscilarem. Conheço pessoas de grande valor que foram oscilando ao longo da vida, mas eu, curiosamente, tive sempre uma linha muito, muito parecida, só com mudanças sutis, né? Eu começaria por dividir entre quem acredita que a forma mais eficiente de uma economia funcionar, inclusive para criar riqueza para todos, é o mercado, quanto menos regulado melhor, ou quem acredita que é importante o Estado intervir com algum tipo de regulação. Isso é uma diferença importante entre a esquerda e a direita. A direita, em maior ou menor grau, acredita no mercado, e a esquerda acredita no Estado mais regulador, né? E depois há outro eixo, que já não tem tanto a ver com o mercado, mas mais com o indivíduo. E aí é um pouco uma visão... Há várias formas de classificar, talvez assim, aquela mais comum dos quadrantes costuma ser os costumes mais liberais, não é? ou mais conservadores, ou então outra que é mais individualista, outra é mais coletivista, enfim, há várias formas, e já começa a ser mais difícil de começar a classificar entre a esquerda e a direita, porque é uma mistura grande, não é? Você vê muito pessoal liberal de costumes e livre mercado, enfim, há uma mistura, e pessoal de esquerda e conservador, já não é tão linear. Mas eu vou me concentrar mais aí na parte mais fácil de explicar. Depois, e por exemplo, eu diria que o Keno não é de todo minarquista, hein? Eu acho que para mim você é centro-direita pelo que acabou de dizer. Minarquista é quase libertário, está bem longe disso, né? Então, dentro depois dessas várias direitas, eu sempre me identifiquei com o liberalismo clássico. O liberalismo clássico acredita na liberdade do indivíduo versus o coletivo e acredita no livre mercado versus mercado regulado, até um ponto relativamente forte, né, de não regulação. E acredita muito na liberdade de expressão, que é um tema também que eu falo bastante. O libertarianismo, em parte, ele se interseta com o liberalismo clássico. Eles não são separados. Eles se interseta. O libertarianismo acredita no livre mercado, acredita na liberdade do indivíduo, e depois há alguns debates, precisamente um pouco na parte do debate de papel do Estado, né? Mas dentro do libertarianismo está o minarquismo, não é fora, é dentro. Você tem, ó, eu até peguei aqui uma listinha rápida só para dizer minarquistas famosos: Ayn Rand, Rand Paul, Hayek, Mises. Estes são minarquistas. Eles acreditam, o que é que acredita o minarquista? E eu sou mais um liberal clássico do que um minarquista puro, hein? Porque o liberal clássico é um pouco mais amplo, mas o minarquista acredita num Estado bare bones, né? Muito, muito, muito enxuto, a tratar praticamente só de dois ou três temas, que é a segurança, zero de redistribuição, hein? Aí completamente fora.
Mas ainda assume um Estado, é isso?
Existe Estado, para o minarquista, portanto, para estas pessoas que eu falei, existe Estado. A Ayn Rand no Atlas Shrugged até define o que ela acha que o Estado deve fazer e bate muito certo com o que os minarquistas acham que é a única razão do Estado existir, que é a defesa de alguns direitos do indivíduo, que são muito, muito difíceis de fazer sem isso, que é a defesa do país contra um invasor externo, a defesa interna contra bandidos e tribunais para poderem implementar as leis. Basicamente são estas as três funções do Estado e acabou. Acabou. Não tem redistribuição, não tem saúde, não tem educação. Depois, claro, há sempre alguns debates e tal, né? Mas Mas, em geral, o minarquista é isto, é um Estado super, hiper enxuto. E depois, o anarcocapitalista, outro tipo de libertário, repara, o minarquista é libertário. Outro tipo de libertário, chamado anarcocapitalista, acredita no Estado zero. Isto só falando das definições, né? Como é que eu me posiciono no meio desta confusão toda? Eu desde sempre também, desde pequeno...
Beckett, desculpa te interromper, mas só uma dúvida que ficou. Você falou qual é o minarquista e qual é o libertário anarcocapitalista. E qual é a diferença do minarquista para o liberal clássico, que você também colocou?
O liberal clássico aceita um Estado um pouquinho mais do que bare bones. Então aceita uma intervenção em algumas áreas que não sejam só essas três. Mas, repara... Isto no sentido lato, mas de fato há liberais clássicos que encaixam quase certinho no minarquista, acaba por ser uma questão muito quase de semântica, né? Na altura não se falava nesses termos, o liberal clássico existia antes de haver libertarianismo, não é? Vem de trás o Locke, o Adam Smith, John Stuart Mill, na altura nem sequer existia, né? Então acaba por ser um bocado difícil de comparar de uma forma muito rigorosa, mas em geral, se você tiver que tentar fazer uma distinção aos dias de hoje, eu acho que a distinção seria essa, ou seja, o minarquista talvez seja já a um nível de um Estado atuante apenas naquelas três áreas, e o liberal clássico é também a favor de um Estado mínimo, mas aceita que ele atua noutras áreas, que não só essas três que eu falei, né?
E só mais uma dúvida aqui, porque, assim, um parênteses, eu acho que rotular é sempre complicado, né? E no final é o que a gente está tentando aqui, entender os rótulos que são utilizados. E aí a gente comentou de direita e esquerda e de libertário. No final do dia, quanto mais minarquista ou anarcocapitalista, mais direita. É correta essa frase ou não necessariamente? Uma coisa está falando de uma coisa, outra de outra.
Não, eu acho que há duas formas que eu costumo ver de definição de direita e esquerda, né? A formal, aquela que estava no dicionário, que originou o nome, ela tem pouco a ver com isto, né? A direita e esquerda surgiu na Revolução Francesa e basicamente direita eram conservadores, esquerda era os revolucionários, né? Mas essa definição eu acho que não se aplica aos dias de hoje. Numa definição mais ligada à economia, eu vejo direita como o livre mercado e esquerda como o mercado mais regulado. Mas repare, não é rigoroso, né? Esta é uma definição que eu uso para simplificar, porque na verdade não é assim tão rigorosa quanto isso. Você tem partidos de direita super estatizantes, né? E que se dizem de direita mais por causa dos costumes e tal. Mas vamos assumir mais na parte económica, e nesse sentido, o liberal clássico, em geral, é quase tão livre mercado quanto o anarcocapitalista, né? Portanto, um é 99%, outro é 100%. A diferença é ali naquele mínimo de haver alguma regulação pontual, por exemplo, o minarquista e o liberal clássico acham que é importante haver a proteção da propriedade privada, que para garantir o princípio da não agressão é preciso haver uma entidade mais forte do que você só estar lá defendendo a sua terra contra o vizinho, mas são coisas muito sutis, na prática é quase igual, né? Mas sim, vá, se você quiser fazer uma escala do 99 para o 100, o anarcocapitalista estaria mais à direita, assim. Mas é tão pouco que...
Mas um está muito mais falando do mercado e o outro está muito mais falando do tamanho do Estado em si, e aí ainda tem a questão dos costumes, né? Que é, vou estar usando um exemplo...
Que é ortogonal, né? É ortogonal. Em Portugal, o Partido
último governo era um pouco isso.
É muito conservador, né?
Ele era liberal na economia, mas conservador nos costumes. Né? Vamos
e em
dizer
Portugal,
assim.
O Partido Comunista é conservador nos costumes, por exemplo, que é curioso. É anti-aborto e tal. É anti-direitos que tenham mais a ver com a homossexualidade. Em geral, depois às vezes eles por acaso até acabam por se misturar para tentarem defender o espaço, façam o PSOL, que também há lá, que é o Bloco de Esquerda, tentam sair um pouquinho disso, mas em geral eles são conservadores, muito conservadores. Então essa fica difícil, quer dizer, é comunista e conservador. Esse eixo acho mais difícil de classificar entre esquerda e direita, né? Mas na economia, é claro, né? Uma direita a sério é sempre pró-mercado e a esquerda nunca é pró-mercado, né? Agora, ia só falar um pouquinho de como é que eu vejo, né? Eu sou um cara que sempre fui muito pelo método científico, pela prova, usar fatos em vez de opiniões. Foi assim a minha vida toda, desde a idade da razão até aos dias de hoje, nunca mudei. Ainda sou um dos caras assim, óbvio, como qualquer ser humano eu erro, mas sou um dos melhores para detectar fake news, por exemplo, sou muito bom nisso. Desde o tempo das chain letters, que eram apenas por e-mail, né? Você recebia um e-mail de uma menina que nos Estados Unidos sofria de câncer e o Bill Gates ia doar um dólar. Já havia e-mail, não havia internet web, né? Não existia. Isto foi pré-World Wide Web e essas coisas chegavam por e-mail e eu era o primeiro cara que conseguia ver que aquilo era mentira e tal. Eu sou um cara muito orientado a isso. E então, aí é que faz-me um pouco confusão, confusão não, aí surge a divergência em relação aos anarcocapitalistas, que é as poucas provas que nós temos, os poucos testes reais que temos de uma ausência total de Estado foram ruins, não é? Não deram certo. E sendo realista, não é? No dia de hoje, se você criar um Estado sem Estado, ele é invadido na hora seguinte, né? No minuto seguinte, pelo vizinho. Né? E, portanto, de fato, eu não vejo como isso possa ser implementado num futuro minimamente próximo, mas acho um horizonte, uma utopia bonita, quer dizer, a linha orientadora, eu acho que praticamente tudo o que o Estado faz pior do que o mercado. Então, quanto menor ele for, melhor, até certo ponto. Qual é o limite disso? Não me preocupa, porque o Estado quer sempre ser mais forte. Então, nós nunca vamos chegar a esse limite em ele ser fraco demais e começar a dar problemas, né? Na prática, no dia-a-dia, o minarquista, o liberal clássico e o anarcocapitalista, nas decisões práticas de tentar reduzir o Estado gigante que nós temos em todo o mundo, eles vão estar sempre de acordo. Onde eles estariam de desacordo era num futuro utópico em que o Estado se reduziu tanto que pode ou não começar a gerar um problema. Mas no mundo de hoje, isso é uma discussão totalmente utópica. Então eu, pessoalmente, nessa visão mais de basear em ciência e coisas que eu vejo e que são comprovadas, eu tendo a considerar-me um liberal clássico. Entre liberal clássico e seminarquista, as definições vão variando. Mas liberal clássico, portanto, eu acredito na força do mercado, na liberdade do indivíduo, no princípio da não agressão, na liberdade de expressão e no Estado o mais reduzido possível, atuando só muito cirurgicamente, que nós não temos isso praticamente em lado nenhum. Só mais um pequeno adendo, antes de passar a palavra, sempre que alguém fala o que funciona bem é uma coisa mais do centro e tal, eu uso a ciência, né? A melhor empresa que mede, empresa, quer dizer, uma organização, não sei se é sem fins lucrativos, que mede o grau de capitalismo no mundo, chama-se Heritage Foundation. Eles medem a liberdade económica, eles não medem nada de político, nem de costumes, só a liberdade económica, são cirúrgicos, com base em, para aí uns, já não me lembro, são 4 pilares ou 5, e dentro deles depois tem mais não sei quantos critérios, dá uns 30 critérios. Por exemplo, impostos corporativos têm que ser o mais baixo possível, mercado de trabalho o menos regulado possível, os contratos funcionarem, poderem ser forçados a serem implementados em tribunais, o Estado de Direito funcionar, enfim, várias coisas desse género, e fazem um ranking do mundo inteiro. Os países do top 10 são todos países o melhor que o mundo tem, ou seja, os países mais capitalistas do mundo, medidos por uma métrica séria, verificável, e está no site deles, dá para ver o ranking da Heritage Foundation, o Freedom Index, Economic Freedom Index, são ao mesmo tempo dos países mais prósperos, e até esta para você, dos mais justos, dos que têm menos pobreza do mundo. Eu, até se quiser um de vocês abrir isso só para ver o que é que está hoje no top 10, mas tipicamente você tem Suíça, Áustria, Canadá, Irlanda, esses são os países mais livres do mundo do ponto de vista económico, ou seja, são os países mais capitalistas da humanidade. O Brasil, as pessoas dizem, ah, o Brasil tem o capitalismo selvagem. O Brasil está para aí em 140. O Brasil é dos países menos capitalistas do mundo. Pode ser usado para analisar qualquer coisa menos capitalismo, porque o Brasil é zero capitalista. Mas se você olhar para o top, tem os melhores países do mundo. E depois, como não medem liberdade política, também tem alguns que não são livres. Tem Singapura, antes de ir para a China tinha Hong Kong, que aparecia no top. Mas são países com pouca pobreza, equilibrados, muita riqueza, empresas funcionam bem, gostam de investir e são os mais capitalistas. Portanto, os dados estão a favor disso, não é? Funciona.
Ô Becas, deixa eu trazer um pouco o pessoal comentando aqui, que no fundo é uma coisa que eu ia querer trazer para você de qualquer jeito. Que assim, muita gente dentro do nosso ecossistema tem uma visão muito diferente do que a média de qualquer diálogo, né? A gente é um ecossistema extremamente nichado. Então, por exemplo, muita gente fala que ou você é anarcocapitalista ou você é um grau de socialismo. E eu já vi, acho que é o Mises que fala isso, não tenho certeza. Que qualquer coisa que não seja um libertarianismo puro, uma coisa que rejeita o Estado...
O Mises é minarquista.
É minarquista? Tá, então não sei se ele ou é o Rothbard. Eu nunca estudei muito eles.
O Rothbard, deve ser o Rothbard. Deve ser o Rothbard.
Mas não é aquela história de que qualquer coisa que não é um libertarianismo puro sem Estado é, no fundo, comunismo com extra steps. E aí, tipo... Não sei, existe essa visão dentro do nosso ecossistema, que é que o D'Alessandro está falando tão bem, mostrando esse ponto.
Não,
mais...
Você chamar socialista a Ayn Rand, ao Hayek e ao Mises, para mim, o argumento termina aí. Não precisa de sequer de argumentar mais. Eu dou-lhe esses três nomes. Dizer que a Ayn Rand, o Hayek e o Mises são socialistas não faz sentido. Não faz sentido. Você pode usar isso como uma questão apenas de linguagem, não tem a ver com racionalidade. Eu em termos de linguagem, cada pessoa fala o que quiser, né? Eu posso dizer que, sei lá, que tirando anarcocapitalista é tudo comunista ou é tudo social-democrata. É uma afirmação livre de dizer, mas não tem, não é um critério binário em que coloca um grupo num lado e todos os outros no outro, sem nenhuma gradação. Sendo que vários dos que estão no outro se consideram muito próximos desse, né? Porque, repare, anarcocapitalista é um tipo de libertário, minarquista é outro tipo de libertário. Eles consideram-se muito próximos em várias áreas. Você dizer que são... que é a mesma coisa do que ter um socialista ou comunista, a meu ver não faz sentido, mas quer dizer, os próprios nomes falam por si, por isso é que eu os trouxe, que é para não haver um pouco essa simplificação excessiva, né?
Então, eu concordo com tudo que você falou, mas como o negócio é, tipo, incentivar o diálogo para a gente entender mesmo, tipo, estressando o ponto do pessoal que é anarcocapitalista e não concorda que minarquismo já pode ser visto... Quer dizer, ainda pode ser visto como libertarianismo, tipo, esse argumento, sei lá, eu já vi outras pessoas reproduzindo que se você acredita no minarquismo, você está supostamente defendendo o Estado parte da agressão, do imposto, e, portanto, não tem respeito à propriedade privada, não tem respeito à política de não agressão, portanto, não é libertário. Você vê
não, mas repara, o que o minarquista diz é exatamente o inverso disso em relação à ausência de Estado, ou seja, o minarquista diz que para haver o princípio da propriedade privada, ela tem que ser enforceable. Como é que você consegue defender a sua propriedade privada sozinha. É muito difícil no mundo real. Você vai ter que um tanque em sua casa com uma cerca de 10 metros, como se fosse feudal, mas depois o cara do lado vem com um jato e bombardeia a sua casa. Quer dizer, o minarquista, para já, repara, a pessoa pode achar o que ela quiser, mas, de fato, o minarquismo é considerado um ramo dentro do libertarianismo e ele encara o Estado como tendo a única obrigação de defender o PNA. Portanto, defender os cidadãos contra a agressão, o roubo, defender a propriedade privada e defender contra Estados externos, não é? Você consegue fazer isso sozinho? Se conseguir, ótimo. Ótimo. Não há nenhum liberal nem minarquista que, tendo sido provado que você consegue fazer isso sem Estado, com sucesso em algum lugar, não queira repetir. Porque o Estado é sempre ruim de existir. Ele existe como mal menor na visão destas pessoas, e nas quais eu me incluo, que nunca viram comprovado que você consiga defender do vizinho sem ajuda, né? Ou do país vizinho, que ainda é pior, né? Porque você pode organizar o bairro se organiza para defender do bairro vizinho, até pode ter força para isso. Mas um conjunto de pessoas organizadas livremente vão conseguir ter um porta-aviões, vão conseguir ter armas nucleares, vão ser engolidos na hora, né? Então, é uma visão um bocado pragmática, em que era ótimo não ter que haver Estado, mas infelizmente tem que haver para garantir o PNA.
Cara, a gente chegou perfeito. Não, desculpa, mas é só... Porque isso é o que a gente sempre fala, né, Malfê? Aquela história de... A gente, porque assim, eu e o Malfê, a gente conversando aqui, a gente não concorda com premissas que o pessoal libertário tem, que, por exemplo, existe um direito natural. Para a gente, o direito é imposto pela força. Tipo, o leão não se importa com a opinião da gazela. Se eu sou mais forte e eu quiser, eu não me importo com a opinião de alguém mais fraco. Ou seja, eu concordo totalmente com o que você falou, e aí você me esclareceu muito bem, que no fundo... Acho que o anarcocapitalista, sim, é utópico e o minarquista é mais pragmático. Ele entende isso, que você sozinho não vai conseguir garantir a sua não agressão, você não vai conseguir se proteger. A gente é um ser social e certas dinâmicas, certas relações sociais dependem de mais do que um indivíduo sozinho. Fez sentido. Pô, gostei.
A gente falou isso em outros episódios, né, que a propriedade privada... Algo só pode ser considerado seu à medida que você é capaz de defender esse seu, né? Então, você pode defender, claro, sozinho, com os seus recursos, mas você pode fazer acordos com os seus vizinhos e com os seus compatriotas, mas aquilo, na natureza, o Estado da cadeia da custódia dos recursos naturais é estabelecido por aquele que é capaz de defender esses recursos. Então, sei lá, se você pensar num pack de lobos, né, sei lá, como é que fala, uma alcateia, e eles lá e caçam uma presa, é o lobo mais forte que vai estabelecer a ordem de alimentação daqueles recursos, a ordem de distribuição daqueles recursos. Ele vai ser o... Logo, o mais forte é o que vai estabelecer a cadeia de recursos naturais, aquele capaz de defender os recursos. Isso se aplica, quer você goste ou não. Assim, isso não é algo que está aberto a sua moral. Que nem o exemplo que o Caio deu, a zebra não está reclamando da moralidade do leão. E assim, pode, às vezes isso pode soar meio cruel, mas é isso que a natureza mostra pra gente, que a vida busca mais energia, e essa busca por energia, ela é feita na base da força, e você precisa de força para ser capaz de defender essa energia e esses recursos. Então algo só pode ser... A propriedade privada, ela só existe a partir do momento que você é capaz de defender essa propriedade.
E repara, acho que... o seguinte... Diga-lhe.
Desculpa. Não, não, só, e esse princípio, só para finalizar, e se esse princípio físico é verdade, que a vida vai se organizar de formas para ser capaz de mover mais energia, né, e para isso precisa de mais força, é natural que se formem grupos, e que esses grupos se formem grupos ainda maiores, e que esses grupos ainda maiores se juntem mais para poder exercer ainda mais força. É algo da vida, assim, essa coisa de crescer a complexidade para poder defender os recursos. Isso vai gerar um
Exatamente.
tipo de estado.
Exato. Não, era isso que eu ia dizer. Imagine que você tem, de um dia para a noite, só um estado, né? Que as pessoas têm que se virar. O que é que vai acontecer de imediato, né? Elas vão se começar a organizar em grupos pequenos. Isso é imediato, né? Um
O
prédio,
vizinho.
um bairro. Eles vão se organizar para algumas coisas. Podem coisas mais de mercado. Ó, eu sou bom aqui, ruiu tudo, né? E tal. Temos que dar um passo atrás. Olha, eu sou bom com informática. Você é bom com, sei lá, fazer sapatos. Vamos começar aqui a fazer algum sistema de troca. E do sistema de troca pegam em Bitcoin, que entretanto já está disseminado, e tem ali uma coisa que o cara não tem que trocar sapatos por programação, pode trocar por uma coisa intermédia. Aí começam a perceber que o bairro do lado faz ataques frequentes para roubar os sapatos dos caras. E organizam uma equipe de segurança. A equipe de segurança, ela já não está produzindo nada diretamente. Ela está só dando a defesa do bairro. E aí, a equipe de segurança precisa de recursos. Não é? Você tem o cara que está fazendo sapatos, tem o cara que, sei lá, que faz armas, tem uma série. E tem os caras que estão ali patrulhando. Quem é que paga esses caras? Ah, dividimos, todo mundo vai pagar um pouquinho do que produz para pagar a segurança desses caras que estão fazendo a segurança do bairro. Ótimo. Todo mundo paga um pouquinho. Ah, mas eu não quero pagar. Todo mundo paga menos eu. Se todo mundo pagar menos eu tenho segurança à mesma. Eu tenho segurança à mesma, porque eu não vou fazer diferença. Então, todo mundo. Aí começa a ter o problema do condomínio e do cara que não paga a cota, né? E aí? O cara pode? Aí os vizinhos dizem: bem, eu não consigo dar segurança a todos menos a você, não consigo dividir assim, porque eu estou dividindo, defendendo o perímetro. Aí ou você paga ou apanha.
E deixa eu só
Aí,
fazer uma.
quer dizer. Você está a entender como é a questão? Eu estou falando só de um bairro, com complexidade mínima. Mínima. Complexidade mínima, nós já temos imposto e já temos o imposto obrigatório, forçado. Complexidade mínima. Eu acho que, novamente, toda esta categoria, todas estas categorias concordam que quanto menos Estado, melhor. Mas, infelizmente, alguns de nós somos um bocado mais pessimistas quanto à questão da defesa, você conseguir prescindir totalmente disso. Eu dei um exemplo aqui simples, o bairro a defender-se contra o bairro vizinho, uma coisa super simples. Não funciona se for 100% voluntário, infelizmente, sem uma estrutura qualquer ali que tenha algum grau de enforcing, né? Tenha alguns dentes. Infelizmente, eu não gosto disso, mas é a realidade, o mundo não é perfeito.
Eu queria só fazer um adendo, Beck, nisso que você falou, porque esse cenário que você descreveu, às vezes as pessoas acham que é muito extremo, né? Não, mas então é porque tem pessoas querendo atacar pessoas. E eu queria só puxar um pouco para trás para mostrar que isso é um processo de incentivos que não necessariamente está ligado a pessoas querendo atacar outras e pegar os recursos das outras, mas. Pensa o seguinte, tipo, você tem dois bairros, vamos falar bairros agora, onde só tem pessoas super super simpáticas, ninguém quer atacar ninguém, são pessoas pacíficas com suas famílias e tudo mais. Mas o mundo não é igual, e num desses bairros tem muito mais água do que outro. Passa um rio incrível e do outro lado não passa esse rio, né? Eventualmente, você pode chegar num momento onde um lado tem uma abundância de recursos, onde está sobrando água, o pessoal está se banhando e limpando seus carros, e do outro lado você tem uma escassez gigante. Em algum momento, onde tem essa discrepância, cruza um certo limite, onde começa a ser justificável para as pessoas que estão do lado que não tem água, irem lá com um baldinho e pegar um pouquinho de água e voltar para suas casas. Eles não estão fazendo violência nenhuma, ninguém está atacando com armas, a gente está muito longe desse cenário ainda, mas houve uma quebra da propriedade privada, porque havia ali uma divisão e alguém foi lá e pegou um pouquinho de água para si. Veja que é uma questão dos níveis dos incentivos, porque a gente ainda não está num momento que as pessoas estão batalhando. Ainda está tudo bem, o pessoal que tinha água abundante nem vai reclamar, eles só pegaram um pouco de água. Mas a propriedade privada foi ferida, e isso é uma coisa natural da vida, assim, a vida vai procurar por mais recursos, por mais energia, que nem eu falei antes, assim, é algo, conforme o bairro que estava na seca começa a se desenvolver, começa a ter mais gente, eles começam a precisar mais de água, e agora não é só mais um baldinho que eles precisam. Agora
eu concordo, mas vai sempre haver também ladrões, vai sempre haver criminosos, vai sempre haver quem queira pegar pela força, portanto, concordo que nesse exemplo já começa a haver uma necessidade, mas eu acho que o meu exemplo também vem muito rápido. Vai sempre haver gente mal intencionada e é muito difícil combater quem é mal intencionado sem uma macroestrutura de segurança. Essa macroestrutura pode ser de bairro, pode ser de cidade, pode ser de país, mas ela tem que existir. E se ela for muito pequena, de bairro, por exemplo, ela não tem força suficiente para comprar um avião para conseguir defender do país vizinho que tem aviões.
E que eu não gosto desse exemplo dos ladrões é que, às vezes, ele passa uma impressão de que, se você simplesmente eliminar os ladrões, os problemas vão acabar. Passa essa sensação de que, se você acabar com as maçãs podres, os problemas vão acabar. E o que eu estou tentando mostrar para as pessoas é que, mesmo que você acabe com essas maçãs podres, essas pessoas violentas que querem, de fato, se aproveitar, você ainda está num mundo de incentivos desalinhados que vão gerar conflitos dentro de pessoas boas ainda. De pessoas que não têm a intenção de roubar, matar e furtar. Então, assim, mesmo que a gente tirasse os ladrões da equação, a gente ainda ia chegar em conflito. E a gente precisa lidar com isso. A gente precisa se estruturar de um jeito de que, assumindo que todo mundo é bom, e, claro, tem os 3% dos psicopatas que a gente precisa lidar com eles, mas mesmo que não tivesse esses 3%, ainda assim a vida vai se organizar numa forma de mover mais energia, que vai precisar de defesa e que vai precisar de mecanismos de proteção para poder exercer a propriedade privada. Independente de ladrões, de psicopatas,
de tudo. Concordo. E eu acho que é uma utopia você imaginar, né? Eu tô mais com Becas nessa, uma utopia você imaginar que não vão ter ladrões, psicopatas e pessoas mal intencionadas.
Não,
infelizmente elas sempre vão existir, né? E a gente, eu mesmo, acho que já falei em libertarianismo sendo algo utópico. Teve um comentário que veio aqui do Alessandro falando que diz ele que libertarianismo é utopia, é um erro teórico. E aí ele complementa aqui, falando que o libertário não diz como a sociedade deve ser, diferente do socialista. E acho que está sendo muito esclarecedor esse papo para mim, pelo menos, porque, por conviver na bolha há um tempo, eu confundia muito, acho que, os conceitos de um anarcocapitalista, que aí sim entendo que é um anarquista que defende o fim do Estado e que ele vai defender a sua própria propriedade, que acho que é algo até plausível se você mora no interior, tem a sua gleba e beleza. Mesmo assim, é bem delicado, tá, Leta? Não tô. Mas eu acho que é algo que, se é possível em algum lugar, é nesse cenário, no interior, enfim, que não tem uma organização, mas ainda assim é muito delicado. Quando você ainda vem para um ambiente de uma cidade, pô, isso se torna quase que inviável, né? Na cidade, além dos estados hoje, você tem um condomínio, e reunião de condomínio, para quem já foi, sabe que é terrível. Tem os perfis que aparecem lá, mas porque você ouve, você fala, não é possível. Ou eu sou louco, ou essa pessoa é louca. Eu lembro, não vou nem trazer exemplo aqui, que não vale a pena. Mas está ficando muito claro que o libertarianismo, na verdade, ele é muito mais ponderado do que eu entendia, né? E ele, de fato, quando eu penso nele como uma utopia, isso de, pô, o Estado vai acabar, beleza, se ele acabar, alguma coisa vai substituir, mesmo que você chame de condomínio, ou que você chame de associação do bairro, ou que você chame do que você chamar, algum órgão vai ter que fazer essa organização. E aí uma dúvida que eu fico é, por exemplo, no caso... Digamos que o Estado acabou e tem outro nome. Agora é Associação de Bairros. E cada bairro tem a sua associação. E você escolhe o bairro que você quer morar em São Paulo, né? Em Pinheiro, você é obrigado a beber cerveja no copo Stanley. E na Paulista, no copo americano. Sei lá. Tem alguma teoria de onde que vem essa definição do que pode, do que não pode, como que a gente se organiza, porque acho que boa parte da confusão que eu fico vem disso também, né? A gente hoje vive num modelo democrático aqui no Brasil, que você elege representantes, inclusive estamos muito mal de representantes, e esses caras que vão, de fato, discutir a legislação e etc., né? No libertarianismo, tem algum approach de beleza, tem o Estado, ele vai ser mínimo, seja no minarquismo, me falha aqui o termo que você usou, mas que é super pequeno, né, e restrito, no libertarianismo clássico, que ele talvez se envolva em mais alguma coisa ou outra, lembrando que rotular é sempre delicado, mas ainda assim, da onde que vem a decisão de, sei lá, eu matei alguém, eu vou ter que ir preso? Ou não, né? Como que é estabelecida essas regras, né?
Sim,
Se for estabelecida.
eu vou falar do ponto de vista libertário, que é o mais claro nesses temas, e dentro do libertário, o libertário minarquista, né? Que acredita na função do Estado. O outro, a resposta está dada, né? A função do Estado para um minarquista é atingir, permitir garantir os valores do libertarianismo, ou seja, a liberdade individual e o princípio da não agressão. Toda a função do Estado existe apenas para garantir o princípio da não agressão. Ou seja, se alguém mata alguém, aí há essa intervenção do Estado. Se alguém tenta roubar ou invadir a terra de alguém, aí entra a intervenção do Estado. Ele serve apenas para garantir o princípio da não agressão, ao
Desculpa
indivíduo
te
e aos
interromper,
seus
Deco.
bens.
Mas é que para mim tem um passo atrás.
Diga, diga.
Como que eu vou definir que aquela terra é minha? Por exemplo, para ter uma definição prévia para, beleza, eu não vou invadir a terra, mas da onde que essa terra se tornou minha? Né?
A propriedade é privada, mas isso é regulado pelo Estado, né? Portanto, há um registro, alguma coisa, como existe em qualquer Estado do mundo. Portanto, estou falando dos minarquistas, né? No, pós-minarquistas, há tribunais, há lei, há polícia e há exército. E esta estrutura tem um único fim: garantir o princípio da não agressão ao cidadão e aos seus bens. E, obviamente, essa estrutura de leis e tribunais, ela regula de quem é que é a terra de quem, porque depois há, repá, não há só invasões, há litígios, né? Há litígios, às vezes não é uma invasão. Há duas pessoas que dizem que aquela terra é deles e as duas têm algum argumento. Isso é debatido em tribunal, é julgado e é vinculativo, tanto como existe hoje em qualquer país do mundo. Os tribunais e as leis servem também para dirimir dúvidas da propriedade privada, não só dizer o que é de cada um, mas para dirimir dúvidas e resolver conflitos, né? Agora, o que você não tem é o Estado a cuidar de mais nada: saúde,
Então,
educação, saneamento, redistribuição, nada disso, né? Portanto, ele existe apenas para proteger a propriedade e a integridade física do indivíduo, mais nada.
mas eu ainda fico com uma dúvida, e talvez não tenha uma resposta clara mesmo, mas da onde estão vindo as leis, né? Isso talvez não seja papel do libertarianismo responder também, né? Ele pode rodar em vários formatos de governo, né? Talvez.
Não, aí exatamente, mas tem sempre que ser democrático, não é? Não há ninguém que defenda algo não democrático. Agora, há uma parte que tem a ver com isso do direito natural, que é, digamos, há uma definição que tem que ser por via democrática, não tem outra, mas ela deve obedecer aos princípios da ética libertária e há algumas coisas que são consideradas direito natural, por exemplo, não matar e coisas do género, não é? Ou seja, teoricamente há uma espécie de uma constituição que é ética libertária e a seguir a isso vêm as leis, não é? Estou falando novamente no, no, na ótica minarquista, não é?
É, deixa eu puxar umas perguntas que eu fui separando que a galera colocou nos comentários, eu acho interessante trazer. É, o Miguel Medeiros pergunta que nessa visão do minarquismo, a população tem direito à secessão? Porque o minarquismo coloca tipo um papel importante no Estado. E assim, eu vi muita discussão nos últimos 2 anos, especialmente acho que é, qual é o nome do cara? O Peter lá do Ancapsul. É, e o pessoal que estava comentando sobre a guerra da Ucrânia, como, sei lá, o pessoal que é libertário está defendendo um país que não permite que seus cidadãos deixem o país e obriga os cidadãos a ficar no país para lutar e morrer pelo país, porque o país está sendo agredido. Como fica essa questão do
Isso não
indivíduo,
tem a ver com a
Estado,
secessão,
secessão?
isso é outro tema, não tem a ver com a secessão. É, do ponto de vista libertário, do princípio da não agressão, e havendo Estado, né, a Ucrânia foi a vítima do princípio da não agressão, isso é claríssimo. Mas a resposta, sim, teria direito à secessão, ou seja, na minha opinião, na leitura que eu faço do minarquismo, do tal Estado mínimo, era o que faltava que uma província. Não há justificação alguma para que uma província que queira se separar não possa fazer. Tem que ser uma entidade minimamente contígua, não é um cara fazer secessão. É uma região, não é? Mas se uma região quiser fazer secessão, na ótica libertária minarquista, não faz sentido algum impedir isso. Agora, tem que se ver quais são as regras. Por exemplo, você vê. Sei lá, no, na Escócia, no Canadá, de X em X anos eles fazem uma votação. E se dá 49-51, fica, mas se dá 51-49, sai. Tem que ser uma regra que garanta uma larga maioria da população, né? Por exemplo, isso aí já é uma questão minha, não é? Mas eu acho que temas de grande impacto, deveria ser como se faz para mudar a Constituição na maior parte dos países do mundo, que é 2/3 da população. Se 2/3 do Estado de São Paulo quer se separar do Brasil, de um Brasil minarquista, eu não acho que haja algum minarquista no mundo que diga que isso não pode ocorrer, não faz sentido nenhum. Nenhum. Claro que pode.
Bom, e a gente entra na coisa do que a gente falou antes da força, né? Porque se você tem um grupo de pessoas querendo se separar, se você tem uma entidade mais forte que não quer essa separação, não tem muito o que fazer. Você entra nos limites da física aí, né? Você pode ter uma parcela da população querendo se separar, mas se tem
Não,
tanques em cima
concordo.
de você, não tem muito que você, não tem
Vamos
muito que
imaginar.
você
Exato.
fazer.
É assim, a pergunta é: do ponto de vista minarquista, a secessão deve ser permitida? Sim. Né? A resposta é sim. Mas na prática, o que é que aconteceria? Na prática, quem decidiria era a população do país como um todo. Na prática, né? Ou seja, na prática, se São Paulo se quisesse separar do Brasil, quem é que ia aceitar ou não? Não era a ética libertária que ia aceitar ou não. Eram os brasileiros. E se a maioria dos brasileiros não aceitasse, como o Brasil Federação é muito mais forte do que São Paulo sozinho, não iria permitir, e ponto final. Acabou a discussão, né? Portanto, a pergunta era mais teórica, do ponto de vista da ética libertária, minarquismo, a secessão deve ser permitida? Claro que sim. na prática, o que é que ocorreria? A população iria se expressar de alguma forma, ou por votação, ou referendo, ou o que fosse, e se ganhasse o anti-secessão no país grande, que remédio teria a região se não acatar? Por uma única razão, pela lei da força, né? Mas isso já não tem a ver com a ética minarquista, isso é a prática.
Isso é o mundo como ele é, não o mundo como a gente gostaria que ele fosse, sem dúvida.
Vai fazer o quê?
Eu gosto muito de voltar para
próprio... O próprio Estados Unidos, que é um país mais liberal que a média, teve a guerra civil por conta deles quererem separar e um outro não querendo. E no final não separou, ficou uma coisa só. Né? Não é tão liberal assim, é mais liberal que a média, mas a gente sabe que é bem não liberal em vários outros aspectos.
Mas eu, por exemplo, acho que se hoje em dia, ou na Escócia ou no Quebec, houvesse não uma maioria de 51%, que isso é ridículo, todo ano muda 49%, 51%, mas se houvesse uma maioria de 66%, 70% a querer separar, eu estou convencido que tanto o Canadá como o Reino Unido não impediriam. Estou convencido disso. E há sinais nesse sentido, não é um convencimento só teórico, né? Portanto, eu acho que a secessão é permitida, mas tem que ser um caso de uma larguíssima maioria querer, não é? Não 50-50.
E claramente tem alguns ancaps ouvindo a gente aqui.
Fica um o público bitcoinheiro... Não.
Mas... Nos bitcoinheiros bitcoinheiro... eu sou o único que não sou. Dos quatro eu sou o único que não sou.
Deixa eu trazer aqui
certo, então.
Deixa eu trazer aqui dois comentários que eu acho que ajudam a... Não sei, para mim a gente se perde muito em semântica e numa visão lato senso versus uma visão estrito senso. Ou seja... Um termo muito preciso e sem jogo de cintura nenhum, querendo ou não, bitcoinheiro, muitos são devs, então eles não têm jogo de cintura, eles têm aquela literalidade de devs, e pessoas que olham as coisas mais no jeitão da coisa, em vez de ser literais. E aí eu vou pegar primeiro esse comentário do Tupã, depois um do Miguel Medeiros, que é Estado igual ao poder de coerção igual ao monopólio da violência. Se acabarmos com isso, não importa se a sociedade vai se organizar como Congresso, como comuna ou como empresa de segurança privada. Então, para mim, daqui a 6 meses depois, na verdade, não importa, porque qualquer uma dessas formas de organização será um proto-Estado.
Mini-Estado, exatamente. Qual é a diferença entre a comuna e o Estado? Qual é a diferença entre a comuna e o Estado?
Né? Então, daí é a questão da literalidade. Tipo, acabamos com o Estado...
O cara da comuna não quer pagar a segurança. O que é que lhe acontece? Ele é obrigado. É a mesma coisa. É o mini-Estado. Não muda nada.
E aí, essa... Calma, deixa eu só entrar nessa aqui, que é o mesmo tema, que é isso, do Miguel Medeiros, a regulamentação da propriedade privada, acho que está implícito o privado aí nessa frase, é anterior ao Estado. De novo, se for o Estado nacional, o processo de 1800, 1700 na Europa, etc., pode ser, mas a regulamentação
aqui
da propriedade...
Aqui eram as capitanias, né? No Brasil eram as capitanias.
Não, e mesmo antes, quando a gente estava na tribo, é quem tinha o maior porrete. Eram os guerreiros da tribo que representavam a tribo, o estado da tribo. Assim.
Eu gosto muito de tentar voltar.
Fala, Fernando. Antes que essa questão da segurança, eu acho muito boa, porque tem um exemplo claro que acontece aqui na prática. Tem o Estado aqui em São Paulo não consegue prover a melhor segurança possível e é muito comum as pessoas terem seguranças privadas além da do Estado, né? Seja num prédio ou em casa. E você vai ali na região do Morumbi, Real Parque, tem a segurança paga, que é o carinha que vai lá quando você está entrando ou saindo de casa, né? São bairros de alto padrão aqui em São Paulo, com casas bem grandes. As casas que não pagam são as primeiras a ser assaltadas. E, em geral, quem está assaltando é a própria segurança. É quase que o flanelinha, né? Ou você me paga ou eu risco seu carro.
Não, e aí...
Mas o que você estava falando, você quer estar dentro da comuna sem pagar, ou você vai se beneficiar disso ou você vai ser mal visto. Então,
não,
você
fica numa situação delicada. Tem um passo extra ainda, porque aí é voluntário. Mas num prédio não é. Num prédio não é voluntário. Você não tem o direito de não pagar a segurança. É um mini-estado. Nesse aí que você diz, você tem um incentivo para pagar. No prédio, você é obrigado. é obrigado. E é o curso natural, por aquilo que eu disse, porque se você não pagar, você tem o benefício sem ter o custo. É, acaba por, a maioria acaba por obrigar a minoria que não quer pagar a pagar, para dividir por todos.
Eu gosto sempre de voltar para essa coisa dos princípios fundamentais, né? Essa coisa da como o Caio falou, da vida como ela é, e tentar criar algum tipo de ordem de raciocínio, de forma de pensar, que seja coerente com essas leis naturais, né? E eu estava escrevendo um artigo aqui, e eu vou ler uma frase que eu escrevi, mas que eu acho que eu roubei do Jason Lowry, mas eu vou falar aqui, que é: aquele que for capaz de projetar poder da forma mais intensa e mais inteligente ganha o direito de definir o Estado e a cadeia de custódia de recursos limitados. Então, essa frase eu acho ela muito importante, né? Aquele que for capaz de projetar poder da forma mais intensa e mais inteligente. Projetar poder pode ser feito de várias formas. Você pode ser feito de uma forma agressiva, né, no sentido físico mesmo, de eu pegar o porrete e bater na cabeça da pessoa que eu não gosto. Mas eu posso projetar poder de maneira colaborativa. A gente se unir em um bem comum e decidir de maneira civilizada, sem a gente ter que se matar, pode ser uma forma que a gente consiga projetar mais energia juntos do que separados, né? Então, a gente tem um incentivo que é de colaboração, que o projetar poder nem sempre vem dessa ótica destrutiva, né? De quem tem mais força. A força, ela pode vir de muitas formas. Pode vir de uma forma civilizada e saudável. Mas o fato é de que a gente... Quem vai definir como as coisas são é quem consegue projetar mais poder, quem consegue projetar mais energia. E não tem como negar que grupos conseguem projetar mais energia do que indivíduos. Então, grupos vão sempre surgir, porque eles, por definição, projetam mais energia do que indivíduos. Então, assim, por uma coisa física, você não vai conseguir fugir de algum tipo agrupamento. E esse agrupamento, ele só tende a crescer, porque o grupo que... De novo, o grupo que for capaz de projetar mais poder de forma mais intensa e mais inteligente vai ser aquele que tem o direito de definir o Estado e a cadeia de custódia de recursos limitados. Recursos limitados pode ser comida, água, pode ser Bitcoin, pode ser o que for. Então, a ideia de que não formarão grupos... Ela vai contra tudo que a gente vê na natureza. Esses grupos...
posso comentar aqui uma coisa interessante? Claro. Eu vou ler aqui, em tradução direta, né, um trechozinho da Ayn Rand. Tá? Ayn Rand é pior que eu, hein? Porque ela dizia mal pra caramba dos anarcocapitalistas, hein? E ela é considerada libertária. Objetivista, vá. Deixa eu ver aqui.
Só para contextualizar, Ayn Rand é escritora da Revolta de Atlas, que é um livro que a galera adora. Só para quem talvez não saiba, acho que valia comentar. Segue lá, Beto.
Grande musa, Ayn Rand, grande musa.
Ela diz assim: eu vou repetir o que disse várias vezes antes. Eu não me junto ou endorse nenhum grupo político ou movimento. Mais especificamente, desaprovo e estou em total desacordo com a última aberração de alguns conservadores, os chamados hippies da direita, que tentam cativar os mais novos e descuidados, alegando ao mesmo tempo serem seguidores da minha filosofia e defensores do anarquismo. Quem oferece uma combinação dessas não entendeu nenhum nem outro. O anarquismo é a forma mais irracional, anti-intelectual, alguma vez concebida, totalmente fora de qualquer contexto, e adoradores de choradeira, do movimento coletivista onde, de fato, eles pertencem. Repare, palavras da Ayn Rand, né? É duríssima chama de coletivistas, de hippies da direita, anti-intelectuais, aos anarcocapitalistas, né? São palavras fortes, né? Deixa eu só ver aqui, havia aqui mais uma dela, desculpa lá, é que eu não queria... Deixa eu ver aqui só se eu acho aqui rapidinho para não estar a atrasar aí o pessoal. Outra dela diz aqui no objetivismo. O governo, esta é importante, tá? Só para complementar, chega a dar pancada só nos outros. O governo deve existir apenas para os direitos explicitamente delegados pelos cidadãos para objetivos concretos e definidos também de forma objetiva, com um conjunto de regras de conduta. O governo é apenas um agente ou servente dos seus cidadãos que o autorizam a que seja criado e não tem nenhuma autoridade moral que vá além das funções específicas de proteger os direitos legítimos dos indivíduos quanto à interferência violenta. Sem um único, que é o governo, não é? Último árbitro da justiça, a sociedade civil entraria em colapso, incapaz de parar o primeiro criminoso que aparecesse e de entrar num caos de gangues. Portanto, e ela diz mais, ela nega que seja possível haver um conjunto de associações defensivas, as tais comunas, ou lá o que é, em que se controlam umas às outras e acabam por impedir umas às outras de crescerem ou de se engolirem, né? Ela disse que isso seria apenas mais um exemplo do tipo de gangues criminosos que o governo está, de fato, desenhado para conseguir impedir a existência. Pronto, é isso. Ou seja, explicar um pouco a visão dela do que é o governo e para que é que serve e porque é que ela acha que, de fato, o anarcocapitalismo acaba por não funcionar, né? E ela diz que os anarquistas são coletivistas. O capitalismo é um sistema que... anarquistas são de fato coletivistas, o capitalismo é o único sistema que de fato exige uma lei objetiva e absoluta. Quem tenta combinar capitalismo com anarquismo é ainda pior que a esquerda e está zombando de filosofia e ideologia. Cantam slogans e tentam entrar em dois trens que são totalmente incompatíveis. Querem ser hippies e não querem pregar coletivismo porque essa parte já está tomada pela esquerda, mas eles são um crescimento lógico do lado anti-intelectual do coletivismo. Pronto, chega, dá pancada no anarquismo.
São palavras bem duras mesmo.
É, né? Eu não diria tanto, né? Mas isto são dela, né? da Ayn Rand.
O que eu reconheço, assim... voltando no que eu tinha falado antes, mas é que essa coisa da projeção de poder, de que sempre vai ter alguém que consegue projetar mais poder, isso faz com que a gente vá ter algum tipo de organização, algum tipo de Estado, pelas leis naturais do universo que a gente vive, é assim que a vida funciona, a vida se organiza de formas a ser capaz de projetar mais energia. Agora, dito isso, assumindo que eu entendo que pelas leis naturais, a gente vai acabar com algum tipo de organização, não quer dizer que não dá para a gente conseguir projetar ainda mais energia reorganizando o jeito que a gente se organiza um pouco, né? Fazendo alguns ajustes. A gente consegue ter um Estado que é capaz de ser ainda mais... Aí é um Estado... Cuidado com essas palavras para não confundir, mas um Estado capaz de projetar mais energia não necessariamente quer dizer... Então, exatamente, você pode ter um Estado que é mais enxuto, mas que é capaz de projetar mais energia. Eu só não quero confundir esses termos para parecer que eu estou defendendo um Estado mais forte. Mas que vai ter
algum Estado tipo de... mais enxuto são exatamente... É uma relação inversa, né? O Estado mais enxuto projeta mais energia. Portanto, quanto menor, melhor. E o Bitcoin contribui muito para isso, porque vai tirar um dos principais poderes do Estado, vai obrigá-lo à força a ser reduzido e a ficar mais próximo daquilo que é o que a Ayn Rand vê que é a função do Estado, né? À força, porque voluntariamente isso não aconteceria, né?
Uhum. Boa, Becas. Você puxou exatamente para o ponto que eu queria trazer agora, que é a partir de toda essa visão de, beleza, libertarianismo, anarcocapitalismo, minarquismo, todas essas, mesmo liberalismo clássico, que é o que você falou, no fundo parece que é aquela briga de família, sabe? Briga de irmão que está discutindo, mas na verdade é muito mais parecido do que diferente. Beleza, com isso mais ou menos entendido. Como o Bitcoin reestrutura a sociedade para tornar, sabe, trazer de volta a sociedade mais para esse polo? E aí, beleza, talvez não chegue no polo anarcocapitalista ao extremo que acabe com o Estado, talvez pare num Estado um pouco maior até do que um minarquista gostaria que fosse, talvez até maior do que um liberal clássico gostaria de que fosse. Mas o Bitcoin é sim uma força que traz o polo para um polo mais individualista e menos, claro, coletivista, né? Como você vê isso se desenrolando no tempo?
Eu acho que há várias coisas em simultâneo que Bitcoin faz que são boas, né? Um, tira o poder de emissão de moeda, que é um poder brutal que o Estado tem, e de gerar uma espécie de imposto, que é o imposto mais injusto que existe, que é a inflação, né? Esse é o primeiro. Esse é direto, né? O segundo, diminui a capacidade da arrecadação de impostos. É muito mais difícil o Estado controlar tudo o que acontece para taxar com transações em Bitcoin, em muitas das formas totalmente fora do controle, né? Isso também acho que é saudável, né? Vai desinflar o Estado, vai tirar força a ele. E em terceiro, já, portanto, isto por derivadas, né? Primeira derivada, a segunda derivada e a terceira derivada, eu acho que vai tirar também capacidade regulatória. Portanto, a primeira de emissão de moeda, a segunda de taxação e a terceira regulatória, porque a partir do momento em que você tem muito mais liberdade de fazer transações económicas sem o Estado conseguir impedir, ele também vai perder capacidade de regular vários setores que ele consegue regular por ter o total controle do fluxo monetário. Esta é menos óbvia, mas eu acho que vai acontecer. Sei lá, exemplos assim bobos, tipo, você não pode vender bananas que variem mais de 20% de tamanho entre a menor e a maior, aquelas regras ridículas que a União Europeia tem. A partir do momento em que o controle da economia é muito mais fraco e das várias transações, isso torna-se mais difícil de fazer a obrigação. Claro que eles continuam a poder ir ao supermercado com a polícia, medir e tal, mas o fato de não controlarem as transações vai tirar muita força à capacidade regulatória do Estado. Então, são três efeitos que o Bitcoin vai obrigar o Estado a se aligerar, né?
Becas, deixa eu...
Becas, achei...
Você quer achei fazer perfeito. Uma pergunta?
Falei. Não, eu ia fazer um comentário que achei perfeito a sua análise, e teve um comentário agora há pouco de que Bitcoin Estado não... O que, que ele falou? Que Bitcoin e Estado não conseguem conviver, e para mim é exatamente isso. Acho que, através dessas maneiras que você comentou, o Estado passa a derivada disso, né? O Estado acaba tendo que fazer escolhas de onde que ele vai olhar, ajudar, e essas escolhas vão fazer ele reduzir para onde faz sentido ele se envolver, né? Aí o quanto ele vai reduzir e com menos ele vai... Tomara que o menos possível, né? Até para quem está acompanhando a gente ficar curioso, vale muito a pena olhar a consulta pública do Banco Central, tem uns comentários incríveis lá, inclusive, sobre como eles querem fazer a regulamentação de cripto. E pô, ele chega a comentar por que que ele poderia deixar ou não as empresas contratarem fornecedor X ou Y. E é muito louco isso, porque... Pô, você vai contratar um fornecedor para construir sua casa, você vai buscar referência, você quer saber se a parede que ele faz é boa, se ele vai entregar o serviço, e você vai guardar seu dinheiro, você não faz diligência, põe porque o Banco Central falou que pode, né? Então é um contra educação, né, para a população, porque no final eu que tenho que fazer minha diligência, e quem foi na FTX, aí puxando aqui sardinha ao invés da Bipa, se fudeu. Se tivesse na Bipa, eu não tinha perdido o Bitcoin. Estava lá na conta dele, ou se tivesse na hard wallet, melhor ainda, né? Eu vou entrar nesse tema, mas enfim.
Becas, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu não sei se tem muita resposta, na verdade, mas é o seguinte: tipo, você concorda comigo que o fato da gente ter um banco central, a impressão de dinheiro e tudo mais, gera um desalinhamento de incentivos e de. O mercado não sabe como alocar capital corretamente, basicamente, porque. Se isso é verdade, se a gente tem essa distorção do capitalismo, né? Como que vira o papel de regulações? Porque assim, eu entendo que eu sou contra regulações, assim, eu gostaria de viver num mundo mais livre, onde o livre mercado se autorregula. Mas se a gente vive num mundo de dinheiro quebrado, onde o mercado não tem a ferramenta certa para se autorregular, né? Se a gente não tem um padrão Bitcoin que realmente fosse capaz de. Se o nosso dinheiro está quebrado e o nosso sistema de regulação está quebrado, talvez a gente precise de regulações para sustentar essas distorções. Entendeu? É um problema em cima do problema. Assim. Não sei se fez sentido isso que eu estou dizendo,
Não,
mas o
eu
sistema
entendi
está
que
quebrado, a regulação não se faz necessária.
o mercado tem sempre, teoricamente, a melhor e mais eficaz e eficiente alocação de recursos. Mas e você tem razão, ao haver um banco central, isso é totalmente distorcido, né? Portanto, ao haver um banco central, e não é só um banco central, par, não é só a emissão, é depois a colocação no mercado. Você tem as leis que depois permitem quem é que tem acesso a juro barato, quem é que não tem, tudo isso. Então, os Estados distorcem completamente o mercado e, por isso, o mercado não tem uma eficiente alocação de capitais. Repare, é um pouco aquela história do cara que toma, sei lá, um comprimido para emagrecer, e aquilo aumenta a glicemia, e depois toma o comprimido para baixar a glicemia, e depois não sei o quê. Pô,
Qual
eu
mal é
acho que a
pior, né?
solução é eu acho que a solução para um mercado totalmente distorcido não é regulação para tentar endireitá-lo, é resolver o problema na fonte, é tirar essa distorção, não é? Porque senão o remédio do remédio do remédio. E aí, cada vez pior, né? E além de que o Estado tipicamente é ineficiente a tomar essas decisões, é injusto, é muito por lobbies, é por quem faz mais barulho. O ideal seria essa função deixar de existir, porque aí sim, não agrega nada, né? E Bitcoin, uma hiperbitcoinização, resolveria isso, seria perfeito, né? Seria perfeito por duas razões, porque a primeira deixa de haver essa dos amigos do rei. Mas a segunda é o custo de capital aumenta, né? O capital fica mais caro no mundo hiperbitcoinizado. Isso é saudável, porque faz duas coisas: incentiva a poupança, né? Que é bom, e obriga apenas a investir quando o retorno é de fato muito bom. Hoje em dia, sei lá, imagine, você vai fazer uma fábrica nova. Hoje em dia, com o dinheiro quase de graça em algumas situações, você faz a fábrica, seja rentável ou não. Agora não, você vai ter que fazer bem as contas e, ó, né, essa fábrica de fato vai duplicar a minha produção. Em 2 anos eu recupero o meu investimento. Vou fazer a fábrica. Então, as decisões de investimento vão ser muito mais racionais, pensadas, eficientes, além de deixar de haver essa injustiça dos amigos do rei, né? Então, eu acho que é super saudável. O ideal é isso, não é estar a pôr mais regulação em cima, né?
Esse é um tópico que a gente ia falar, né? A gente falou bastante, né, Keno, de como seria um mundo
Muito.
bitcoinizado, de que algumas empresas iam surgir e outras iam morrer. Isso a gente está devendo um episódio só sobre isso ainda. Mas
Pois é,
fala aí,
alguns
tema interessante.
episódios que a gente está devendo esse episódio. Mas no princípio da não agressão que você comentou, para mim, eu gosto muito do exemplo de drogas ilícitas, né? A gente tem drogas lícitas, que é o álcool e o tabaco, as principais, açúcar, tem várias outras, né? Mas para não
poluir muito a discussão.
Esse tema.
E no álcool, você vai ver os estudos, é a que você mais agride o outro, seja ficando loucão, indo lá brigando, seja batendo carro, matando alguém. E os caras tomam ácido e fica lá, loucão, não faz nada para ninguém, nem para ele mesmo, né? E estou usando esse exemplo, que é mais dramático, mas isso se aplica para várias coisas, né? No princípio da não agressão, também, quando o Estado vai pontuar isso, acho que é muito uma não agressão ao outro, né? Então, pô, se tem lá um produto que vai ser vendido que faz mal, vai de eu fazer a minha própria diligência e não usar aquele produto. Se eu estou fazendo mal para mim mesmo, que é o caso do
Aí,
cigarro, por exemplo, né?
é, não, mas aí, há uma certa divisão, porque há uma parte dos libertários que são muito conservadores e há uma divisão, tá? Eu me posiciono nos mais puros, ou seja, o PNA permite você comprar o que você quiser. O que você quiser. Não há ilícito. Num mundo governado apenas por PNA, não há ilícito. O único ilícito é
Roberto,
se
quando você
você
fala
fizer mal
PNA,
a alguém.
quando você fala
Princípio da
PNA.
não agressão.
Ah, tá
Princípio
bom.
da não agressão. Ele é físico, direto, a alguém ou à propriedade de alguém. Se você consome, para você próprio não existe PNA. Ou seja, se você consome uma coisa que lhe faz mal, é problema seu. É, então,
Mas e se
nessa
faz mal ao
visão,
outro?
só quando você faz mal ao outro. Você pode tomar álcool. Pelo PNA, ninguém pode impedi-lo de tomar álcool. A partir do momento em que você bate em alguém, você vai preso. E se calhar, como sabe isso, antes de tomar álcool já não toma tanto ou tem mais cuidado, como funciona em qualquer país. Mas você é preso por bater, não por tomar álcool, nem por injetar heroína,
E
que não
consequentemente, você
tem,
pode ter uma
não
arma, você
fere o
só não pode
PNA.
fazer mau uso dela.
Hein?
Você pode ter uma arma, você só não pode fazer um mau uso dela, né? Fazendo um paralelo para outro
Exatamente,
tema polêmico.
exatamente. O PNA só existe quando você de fato agride alguém, sem ser em autodefesa e tal, ou a propriedade dessa pessoa, né? Não
Ó, o cara
tem.
perguntou aqui: pode vender um rim? Não fere o PNA se eu quiser trocar por Bitcoin, certo? Imagino que
Não,
sim.
a resposta é pode, não fere o PNA. Agora, estou falando do sistema puro, não é? Depois, como é que cada um se posiciona? Aí é outra conversa, né? Porque isso vai, obviamente, gerar uma pressão grande, por exemplo, sei lá, imagina uma família pobre sacrificarem um dos da família e tal, tem que se ter muito cuidado com essas coisas, mas do ponto de vista meramente teórico, sim, a resposta é claríssima, claro que pode vender
É,
um.
exatamente o que eu pensei. É aquela história do mundo como ele é versus do mundo como eu gostaria que ele fosse, ou seja, o mundo utópico e o mundo pragmático.
Por isso é que eu sou
No mundo
liberal clássico.
pragmático, assim, se você puder vender órgão, assim, muita gente vai desaparecer e vão vender os órgãos dessas pessoas. E aí, sei lá, tipo, no fundo, pessoas diferentes têm
Não,
funcionamentos
ou até
diferentes.
familiares, até nem pode nem ser estranho. A família decide, ó, vamos sacrificar um de nós para salvar o resto da família e tal. É uma coisa quase até voluntária, não é? Uma pressão ali. É horrível, não é? Pensar nisso. Faz sentido, não faz? Há quem acha que sim, há quem acha que não. Eu pessoalmente não gostaria. Pessoal, eu tenho que sair
Deixa
daqui para dois
eu.
minutos, tá?
Uma última perguntinha rápida, se me permitir. Dá para você ser esquerdista e Bitcoin ao mesmo tempo?
Bem, a Ayn Rand acha que os anarcocapitalistas são esquerdistas, né? Então, acho que sim, acho que dá, mas eu acho que não dá para ser estatista e bitcoinheiro, porque a hiperbitcoinização ela corrói, diminui brutalmente à força o poder do Estado. Portanto, você ser estatista e bitcoinheiro são conceitos antagónicos. Portanto, é como dizia Ayn Rand, é porque não entendeu um dos dois conceitos ou nenhum dos dois, né? Porque eles são incompatíveis.
Que papo sensacional,
Bom,
viu? Adorei.
valeu, gente, foi muito legal.
obrigado, pessoal. Desculpem lá que
Muito.
o hard stop é que tinha. Por isso é que eu pedi para antecipar um pouquinho.
Imagina, foi
Imagina,
ótimo o
Becker.
papo, né?
Muito obrigado, cara. Valeu mesmo.
Obrigado, pessoal.
É bom que a gente fica mais objetivo. Conta aí para o pessoal se quiserem te encontrar nas redes, se quiser contar onde que encontram, ou se
Valeu. Ah, eu tô no Twitter.
Fácil de encontrar. Eu nem sei de cor, deixa eu ver aqui. Como é que chama? É BKS BK6. BKS BK6. Tá bom?
Obrigado, viu, pela presença. Foi ótimo.
É isso, turma. Foi muito legal o papo. Valeu aí todos que participaram. Vou dar meu tchau aqui, então. Quem quiser falar comigo, pode mandar mensagem lá no Instagram, daniel.malferrari. Trabalho com produção audiovisual, então quem quiser fazer conteúdo, fazer vídeos para as suas empresas, para os seus negócios, tem lá também meu site, www.malferrari.com. E é isso, valeu, galera.
Eu sou o Kenu, trabalho na Bipa, estou entendendo ainda se eu sou esquerda, pelo visto eu não sou. Também não sou anarco-capitalista e também não sou liberal clássico. Acho que o Becas colocou bem ali, acho que está mais para um centro-direita. E vamos continuar investigando. Obrigado pelo papo. Se quiserem me encontrar no Instagram para ver saltos de avião e montanhas e prédios, é @gkenu. E no Twitter é @guilhermekenu, tudo junto. E lembrando que a gente tem aí vai estar na descrição, um cupom para quem quiser abrir conta na Bipa e ganhar até R$60 aqui do podcast, e você usando ele, você ajuda a gente também.
Bom, eu sou Caio Leta, eu hoje em dia no Twitter eu mudei de Leta Science, ficava estranho, ficava em inglês, eu mudei para @Caioleta também, então ficou bem mais fácil, que já tinha um cara com Caio Leta, né? Então agora eu sou Caio Leta traço baixo, mas pesquisando só por Caio Leta você já acha. E, bom, eu fico, sei lá, nessas conversas sempre tem o mundo como ele é e o mundo como eu gostaria que ele fosse. Eu sempre gosto de bater nessa tecla, por quê? Porque meu coração é ANCAP, assim, meu coração sem dúvida é ANCAP. Mas aí quando eu analiso a realidade, eu vejo que eu acabo sendo pragmático, acabo vendo que pensamentos só como eu gostaria que ele fossem acabam não sendo factíveis, não sendo plausíveis no mundo real. E aí no mundo real eu me fico entre um liberal clássico e um minarquista. Não sei muito bem onde está o limite de um para o outro, se é uma questão cronológica, que nem o Becas falou, que um é de 1700, 1800, hoje o outro é um termo mais recente, mas eu fico nesses lugares. Eu só queria encerrar respondendo um comentário aqui que eu separei, que não dá para comparar a sociedade humana com a sociedade animal. Bom, isso é o que grandes ramos da ciência fazem. Toda a antropologia, toda a biologia evolutiva fazem justamente isso. E isso é para quem acredita que existe evolução, existe um contínuo no comportamento de todos os mamíferos. Tipo, isso é um pensamento relativamente mais moderno, não é um pensamento religioso, mas é um pensamento que, por exemplo, chimpanzés têm emoções, têm cultura, eles falam línguas. As orcas também, sabe? Tem mamíferos sociais que se organizam em estruturas de bandos e que, sim, a gente consegue extrapolar e ver bastante conexões. Se alguém se interessar por isso, me procura no privado, que eu recomendo vários livros. Biologia evolutiva é um... No fundo, é o filtro que eu uso para me contextualizar no mundo e para entender como o mundo funciona. É um tema que eu gosto bastante, já estudei bastante. Então, assim, eu acho que faz 100% sentido comparar a sociedade humana com sociedades animais, tipo chimpanzés fazem guerra, tipo bonobos usam do sexo para fortalecer relações sociais, para subir na hierarquia. Assim, eu acho que tem muitos comportamentos que a gente tem, que a gente vê inícios deles, a gente vê coisas como os incentivos deles estudando outros bichos e com isso a gente limpa o ruído. Mas enfim, desculpa o adendo longo, não tem nada a ver com Bitcoin, mas é que esse é um tema caro para mim.
Show, a gente puxa ele de novo no próximo, gente.
Eu adorei a reflexão. Humanos, we are not that special. Valeu, galera.
Valeu, galera. Beijo. Tchau, tchau.